Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve, Zé no Rádio no ar, edição de número 19 do nosso encontro nas noites de segunda-feira, 8h30, a gente sempre chega ao vivo em Ultrajano, também em Central 3, também em central3.com.br, falando de futebol, de música, de política, do que der na telha. Eu sou o Paulo Júnior, até meu lado direito, Leandro Yamin. Leandro Yamin.
Quase um mês sem falar com você entre microfones, Paulo Júnior, que prazer.
Entre microfones foi bonito.
Que prazer.
Arbitragem também, a gente vai falar muito de arbitragem. Você viu o pessoal nervoso aí no final de semana?
Nervoso com razão, mas porém, entretanto, contudo, acho que vale a pena a gente falar que foram dois bons jogos entre os quatro primeiros colocados. Mas é um absurdo. O Jô não esteve impedido em nenhum momento do lance.
Chocante.
Porque tem o cara tá impedido, mas ele sai da posição, aí o cara errou. Não tem como ele ter visto uma coisa que não, em nenhum momento o jogo teve impedido.
Absurdo, chegaremos lá porque hoje tem literatura, hoje tem velódromo, tem muita coisa, Zé Trajano, e tem também a apresentação da música que a gente está ouvindo. Boa noite.
Boa noite, hoje o programa está incrível, né? Vamos falar um pouco de tudo com certa rapidez, é uma pena. É programa para mais de metro, né? Como diria o outro. Nós vamos falar com o querido Luiz Antônio Simas,
que já está nos ouvindo.
Já está nos ouvindo. Ele gosta do Buddy Powell, nós estamos ouvindo aí Buddy Powell, que foi considerado uma espécie de Charlie Parker, assim, do piano. Ele e Thelonious Monk foram, assim, grandes nomes de determinada época do jazz, né? Ele morreu em 66, faz tempo, né? Aos 41 anos. Vamos falar com Simas, vamos falar muito da Flip, onde o nosso Paulo Júnior lançou livro, teve lá, pode falar também mais um pouco. O Roberto Salim vai falar da tragédia dos velódromos. Porque não é só o velódromo que pegou fogo agora. Ele vai lembrar do velódromo da USP, que também está abandonado. Nós vamos falar com o professor e doutor João Ricardo Kozak para falar desse episódio muito triste da morte do filho do Abel. Vamos lembrar o título do Coxa, campeão de 85, conversar com Edson, atacante do Coxa, ganhou do Bangu naquela decisão de pênalti no Maracanã. E vamos começar falando um pouquinho, rapidinho. Você já deu um toque. E o Leandro também. Foram dois bons jogos envolvendo os quatro primeiros times.
Muito bons. Quatro... Eu ia falar que quatro torcidas que não podem reclamar. Mas é claro que quando empata o jogo, o cara sai reclamando do estádio também.
O Corinthians pode porque foi roubado. Sim. Apesar que o Flamengo jogou mais. Não é?
Pra muita gente, o time que chegou mais perto de quebrar a invencibilidade do Corinthians, né? Teve chances reais de vencer. Em Porto Alegre, Grêmio e Santos, 1-1, só para contextualizar a tabela, Corinthians disparou, 41, Grêmio 33, Santos 31, Flamengo parou no 29, o Palmeiras aproveitou esses empates e encostou, foi
passou
a 29,
o Flamengo, né?
Passou o Flamengo nos critérios de desempate.
Palmeiras que agora teve essa lambança, esse quiprocó entre o Cuca e o Felipe Melo, jogador que custa muito caro para o Palmeiras, mas estava evidente que estava na cara que um dia ia acontecer isso. Porque o estilo Felipe Melo de ser machão...
Deve ser, no mínimo, deve ser um cara difícil, né?
Não, e o Cuca não ia bater de frente, e acabou batendo, ele foi afastado.
E só para falar de Felipe Melo, o Menon, nosso companheiro, escreveu um post no blog agora à tarde, listando motivos que ele ouviu dizer, que ele viu compartilhar, que ele viu repórteres trazer. Tem lá um
encontro
compilado
no UOL.
Dos motivos pelos quais Felipe Melo deve ter saído.
Antes de falar com o Simas, vamos lembrar que o Roberto Miranda, atacante do Botafogo, campeão do mundo, foi reserva, mas entrou em dois jogos no lugar do Tostão e do Jairzinho, faz 74 anos hoje. O Zé Roberto Guimarães, campeoníssimo treinador de vôlei, faz 63. Faz 14 anos sem o Bigode, mas o Bigode eu vou deixar para falar um pouquinho dele quando a gente conversar com o Simas, que vai ser agora. Eu vou começar com o Simas, antes de falar de Flip, onde ele... Vi foto do Simas no Globo, na Folha, perfil dele no UOL, e a gente vai falar muito sobre isso, a participação dele lançando o livro, falando de Lima Barreto, participando de uma mesa junto com... falando de Subúrbio, né, ao lado da Beatriz Rezende. lançou mais um livro, eu acho, Coisas Nossas. Ele vai explicar tudo isso, mas antes eu queria falar assim, mas tomar de 4 a 3 de virada é um drama, né?
Opa, tudo bom, Zé?
Tudo bom, Firmas?
Tudo tranquilo. Olha, é um drama, mas como eu estava em Paraty e na hora eu estava lá, inclusive, participando de um evento, eu só soube de noite. Então eu não vivi, não presenciei essa catástrofe, mas é complicado. É cara do Botafogo.
É bem Botafogo, é bem Botafogo esse. Eu cheguei em casa, estava 3-1. Aí eu falei, bom, morreu, né? Fui ao banheiro, voltei, estava 4-3.
É, eu tinha certeza que o Botafogo ia ser eliminado pelo Atlético Mineiro no, na Copa do Brasil, né? Botafogo ganhou de 2-0, eu falei, tá na cara, é típico do Botafogo tomar um gol aos 43 do segundo tempo e ser eliminado. E aí quando fez o terceiro eu estranhei, eu falei, estranho esse troço. Aí não deu outra, no sábado veio a carga de quarta-feira, enfim. Mas tá bom.
Tá bom, não tá fazendo um... O Botafogo não pode se queixar. Né?
Não, mesmo.
Não. Um belo papel. Já, no brasileiro tá fazendo o que pode fazer.
Claro, claro.
Né? Tá priorizando a Copa do Brasil, Libertadores, e não tem um elenco para isso, tem um time bem armado, mas tá indo longe demais, tá esticando a corda com esse time, ainda bem.
Tá certo. Já que você teve em Paraty, na Flip, faz um resumo isso. Da sua participação lá.
Bom, eu participei da programação oficial, né? Participei de uma mesa com a professora Beatriz Rezende sobre os subúrbios, dialogando com o tempo do Lima Barreto. Lima é um escritor que morou em Todos os Santos e tal, e ele fala muito do subúrbio, é o cara que coloca o subúrbio na literatura brasileira, os personagens suburbanos, e falando um pouquinho do subúrbio do Lima e ao mesmo tempo refletindo sobre os subúrbios da Zona Norte do Rio de Janeiro hoje. Então participei dessa mesa, que foi da programação oficial. Participei de uma mesa num bar com Alberto Mussa, sobre o Café Papagaio, que era um botequim que o Lima Barreto frequentava.
Deve ter sido boa essa mesa, então, eu gostaria de estar, hein?
Essa mesa foi boa, porque essa mesa a gente tomou uma cervejinha, foi dentro do bar.
Imagina.
Cantamos samba da Unidos da Tijuca, foi bacana. Então a minha participação, e fora isso, conversando, entrevistas e tal, mas a minha participação foi mais vinculada ao personagem mesmo, homenageado pela Flip, que é o Lima, né?
Mas você lançou os livros lá também, né?
Lancei, eu tinha lançado já pela Moro aqui no Rio de Janeiro, Ode a Mauro Shampoo e Outras Histórias da Várzea, que é um livro com histórias do futebol que vão na contramão, né, do futebol do triunfo, do futebol empresa e tal, e é um livro que faz uma ode ao sujeito que não deu certo no futebol, pelo menos segundo a nossa perspectiva, né? Costumo dizer que é um livro mais Leônidas da Selva do que Leônidas da Silva, né? E fora isso, eu lancei um livro de crônicas, Coisas Nossas, que é um apanhado de uma série de crônicas que eu fiz, puxando um pouco para a história também, né? Sobre a Zona Norte do Rio de Janeiro, as ruas do Rio de Janeiro, né? Isso, quitandas, botequins, o jogo da porrinha, o jogo de ronda, as macumbas do subúrbio do Rio, né? E crônicas que eu tinha lançado em jornais e alguma coisa inédita também. Aí aproveitou que os dois foram lançados de uma vez só, né?
Você, o homenageado esse ano da Flip, além da Flip, teve, pelo que eu vi, pelo que eu li, teve uma característica um pouco diferente esse ano, com mais espaço para as mulheres, para os negros, os indígenas.
Isso, né? Sem dúvida nenhuma, até por conta da curadoria da Josélia, né, que foi uma curadoria excepcional, e o personagem Lima Barreto também acaba
estimulou
sendo...
Estimulou isso aí, né?
É, um personagem que faz isso. E uma Flip que acabou por conta disso, por causa do Lima, acabou sendo muito carioca em certo sentido, né?
É verdade.
A gente viu, eu encontrei todo mundo. A nossa turma da Rua do Ouvidor, da Folha Seca, foi praticamente todo mundo pra lá. A gente transformou aquilo numa espécie de sucursal da Toca do Baiacu e da Folha Seca.
Maravilha.
Que são os lugares que a gente frequenta aqui no Rio.
Ô, sim, mas já que o homenageado foi o Lima Barreto, eu acho que ele proporcionou tudo isso, e o nosso programa fala mais de futebol, apesar de não ser um programa estritamente de futebol, eu queria que você falasse um pouco dessa coisa que sempre se fala, quando se fala de Lima Barreto, além de exaltar a qualidade do cronista, do escritor, sobre o Rio de Janeiro, que ele era inimigo, detestava o futebol e o carnaval.
Isso. Na verdade, o futebol, ele teve uma bronca terrível, mas a gente tem que entender que o Lima morre em 1922, né? Então o Lima tinha três broncas com o futebol. A primeira bronca é porque o futebol dos tempos do Lima era um futebol elitista, né? E o Lima pegou um futebol em que o racismo era muito presente. Então o Lima tinha bronca desse elitismo do futebol, do estrangeirismo do jogo, né? E ao mesmo tempo o Lima tinha bronca por conta do racismo, o futebol naquele contexto era muito racista. O Lima achava também que o futebol era um jogo muito bruto, o futebol que ele pegou. E a terceira questão é que o Lima foi muito ligado aos anarquistas no Rio de Janeiro, sobretudo os anarquistas espanhóis. E o Lima achava também que os clubes de fábrica, sobretudo os clubes de fábrica, eles usavam o futebol para alienar o trabalhador, né? Por exemplo, as reuniões de trabalhadores da fábrica Bangu, elas costumavam acontecer aos sábados. E marcavam os jogos do Bangu, né, com o time da fábrica, exatamente por sábados. Então o Lima Barreto tinha essa bronca tripla. Ele achava o futebol muito elitista e muito racista, e nos tempos dele era isso mesmo, né? O Lima achava um jogo excessivamente bruto, era uma opinião que ele tinha, e a outra questão é que ele achava que era uma maneira de desviar o operário, sobretudo os times que estavam surgindo nas fábricas, como é o caso do Bangu, né, da necessidade de você se reunir e ter uma consciência para lutar contra o patrão. Essa é uma crítica que os anarquistas faziam e o Lima faz também. É, então é um outro futebol. Eu até falei do futebol e do Lima Barreto na mesa, chamando atenção para o fato de que se o Lima tivesse vivo hoje, eu suponho que ele estaria execrando e dando uma bela de uma esculhambada no tal do futebol moderno, né?
Que está
no
processo
de reelitização.
Exatamente.
É, exatamente.
O Paulo Júnior, esteve lá lançando o livro e está aqui. Uhum. Quer conversar com você um pouquinho.
Simas, boa noite.
Show de bola. Opa, tudo jóia, Paulo?
Tranquilo? Tudo tranquilo. Acompanhei a mesa. Parabéns lá pela sua fala.
Obrigado.
Gostei muito da programação. Acho que os elogios que estão sendo feitos à curadoria são muito válidos. E quem critica vem com aquela coisa de que será que faltaram nomes mais conhecidos? Faltou um autor internacional mais chamativo? Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa expectativa que às vezes as pessoas têm de uma grande performance, de um grande figurão, de achar musos e musas. E você, de certa forma, virando perfil no UOL, matéria do Globo, como que tá nesse evento? Como que é cada passo seu acabar sendo reconhecido de uma forma talvez um pouco mais pomposa, glamurosa do que seu dia a dia no Rio?
É curioso, porque quando eu recebi o convite da própria Josélia, né, eu a princípio até estranhei um pouco, né, porque a temática é esse Rio de Janeiro da Zona Norte, é o carnaval, o futebol, as macumbas cariocas e tal. Mas dentro do contexto do Lima, eu particularmente achei, eu acompanho as flips, e quando não vou, pelo menos eu sei o que está acontecendo na flip, mas eu achei que ela foi aquela mais ligada de uma forma muito forte ao autor homenageado, né? Nessa 15ª flip, o Lima foi o personagem principal. Eu acho bacana dizer isso. Eu acho que o grande nome da flip de 2017 não foi nenhum autor estrangeiro. O grande nome foi o Lima Barreto, né? O Lima Barreto foi o grande nome. As mesas que envolveram o Lima Barreto, uma figura da maior importância, como a Conceição Evaristo, né? Uma escritora negra da maior relevância, o Lázaro Ramos, Ana Maria Gonçalves, a professora que falou de uma forma muito tocante, muito impactante na Flip sobre
Diva,
a questão do racismo.
Diva Gonçalves, acho.
Diva, né? Guimarães.
A professora Diva Gonçalves, exatamente, a professora Diva, que impactou todo mundo de uma forma muito intensa, né? Então eu acho que foi uma flip do Lima Barreto, né? Não foi aquela flip com pompas e circunstâncias, foi uma flip que discutiu esse tipo de coisa e abriu espaço, né, para aquilo que não está na centralidade. Essa mesa, por exemplo, que eu participei com a professora Beatriz, que é a grande conhecedora da obra do Lima Barreto, ela é uma mesa que trata do subúrbio, da geografia em que o Lima Barreto transitou. O Lima era um escritor de trânsito, ele ia do subúrbio para o centro da cidade, ele coloca esses personagens suburbanos na centralidade da literatura brasileira, né? Então foi bem interessante esse tipo de coisa. E a minha mesa, eu fiquei até surpreso com a repercussão, porque no fim das contas o mediador, o Guilherme, excelente mediador, ele fez uma pergunta a respeito de um texto do Lima sobre a religiosidade do subúrbio, quando ele falava da macumba e tal. E eu comecei a falar da macumba e algumas pessoas acharam uma coisa um pouco impactante, porque a gente estava dentro de uma igreja. Mas é o que eu digo, falar do subúrbio do Rio de Janeiro, falar de uma referência do Lima Barreto quando ele fala dessa religiosidade suburbana, sem falar da Umbanda, da macumba carioca, é impossível, né? Então eu teria que fazer isso numa igreja, eu teria que fazer isso num teatro convencional. Mas eu achei muito interessante essa amplitude da flip, clipe. E outro troço que eu achei magnífico, né? A programação extraoficial nas casas que circundavam Paraty, ela foi muito bacana também, né? Então a cidade viveu essa Flip com uma intensidade grande. Eu acho que é a Flip que o Lima Barreto gostaria, né? Então acho que isso é o grande mérito, acho que isso foi o ponto positivo.
Sim, mas eu recebi uma notícia agora que eu não sabia, queria que você comentasse antes da gente encerrar, que tem tudo a ver com a nossa cidade aí, que é o UERJ suspendeu o ano letivo por tempo indeterminado.
É um crime contra a UERJ. A UERJ está sendo vítima de um crime. A UERJ está sendo assassinada. É morte matada que estão tentando fazer com a UERJ, né? Porque a UERJ tem uma relevância imensa. A UERJ foi a primeira universidade do Brasil a aderir ao sistema de cotas, né? A UERJ é uma universidade plural. A UERJ tem estudos magníficos sobre carnaval, sobre religiosidades afro-brasileiras, né? Então, por todo o peso simbólico que a UERJ representa, me parece que há realmente uma tentativa de desqualificar a UERJ, de matar a UERJ aos poucos, né? E isso é terrível. A gente chegou a comentar sobre isso em Paraty, a Beatriz falou esse tipo de coisa, né? E a UERJ, os professores já vinham dizendo que é impossível, porque como é que você vai trabalhar sem receber, a universidade sendo espoliada? São crime do governo Luiz Fernando Pezão. Eu não tenho dúvida que não é incompetência, eu acho que é um projeto intencional de destroçar a UERJ, exatamente porque a UERJ representa essa pluralidade, a inclusão social, né? A UERJ é, de certa maneira, Lima Barreto das universidades brasileiras. Então é criminoso o que está acontecendo, mas eu acho que isso não vai terminar assim, não, porque a UERJ é muito maior do que essa bandalheira, do que essa corja que está fazendo isso, e a UERJ vai passar por cima desse troço todo.
Legal. Obrigado, Simas. Um abraço. Em breve nos veremos.
Beleza,
no Rio.
Gente.
E outra coisa,
show de bola.
Vamos celebrar a vitória do Bar Madri lá no Comes e Bebes, né? Melhor boteco do Rio de Janeiro.
Ser, é? vamos lá tomar um goró.
Isso, sim, grande abraço.
Valeu.
Beleza, gente. Abraço a todos.
Valeu.
Aí.
Valeu.
E o pessoal se manifestando aí, Amin?
Muita Fala, gente, Júlio. Hein? Muita gente ligado aqui. O Cleverton lembra que o Graciliano Ramos também não tolerava o futebol. Ele chegou a dizer que o esporte do brasileiro era rasteira, né? Não era
poeira.
O futebol. O Domiciano, viva Lima Barreto. O Roberto Faria falando também de Lima Barreto. Muita gente ligado. O nosso amigo Joanes, que sempre acompanha, lembrou aqui, o Simas apareceu até no Fantástico. Que loucura, hein, a participação do nosso amigo Simas. Muita gente ligada. Dudu Monsanto ligado, mandando um abraço aqui.
Dudu Monsanto mandou um recado para mim que eu já ouvi.
Mandou.
Não é mais surpresa. Eu vou rebater aqui, dizendo, primeiro dando os parabéns ao Dudu Monsanto. Não só parabéns pela vitória do Serrano sobre o América, mas principalmente pelo trabalho magnífico que ele, como filho da terra lá, vem realizando desde algum tempo, no ano passado, no ano retrasado. O Serrano subiu para a segunda divisão, está liderando o grupo dele na Série B do Rio de Janeiro, no grupo B. Quem sabe vai disputar, volte a disputar o Campeonato Carioca na Série A, porque já foi da Série A, teve a Cássio no gol e etc. Então, meu grande abraço para o Dudu Monsanto. O Filipinho, que nós falamos do Bar Madri aqui, esteve lá com Tales Machado, subiram a serra. Filipinho acabou o jogo quase que aos prantos, falando que o América apanhou. Eu vi o jogo na internet, mas de qualquer maneira, louve-se o trabalho do Dudu. E quem quiser ajudar o Serrano, entre lá no site do Serrano e colabore, contribua, porque é um trabalho muito bem feito, um trabalho feito com coração, com entusiasmo, com a alma dos petropolitanos. Coordenado pelo nosso querido irmão Dudu Monsanto.
A gente já segue relatando aqui a participação de quem está nos ouvindo, mas agora a gente tem na linha o Dr. João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, lá do Laboratório de Psicossociologia do Esporte aqui na Universidade de São Paulo, presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte, participando aí atuando nessa área ligado a clubes de futebol, para falar de um assunto, claro, muito triste, da morte de João Pedro, filho do técnico Abel Braga. Olá, João, boa noite.
Boa noite a todos, boa noite, Trajano, boa noite, amigos. É um prazer aqui estar interagindo com vocês, infelizmente, num momento triste, né? Um momento que o esporte sofre, parece que a gente tem tido aí sofrimentos periódicos e muito contínuos com fatos ligados ao esporte, né? Mas, enfim, acho importante essa interação com a psicologia do esporte. E um prazer, já de cara quero parabenizá-los, parabenizar o Trajano aí pelo novo programa. E dizer, Trajano, que eu sou muito amigo de um companheiro que foi seu aí por muito tempo, que é o Arnaldo Ribeiro.
Sim, lá na SPN.
E estudei com o Arnaldo no Palmares, joguei bola com ele e consegui sair vivo. Então isso é um bom sinal.
É um bom sinal porque ele é aquele que entra para rachar. Ô João Ricardo, eu queria que... É claro que é um assunto muito desagradável, a gente gostaria de estar conversando com você sobre outros assuntos ligados ao esporte. O Abel já voltou a treinar o time do Fluminense hoje e vai dirigir o time do Fluminense na quarta-feira. A perda de um filho é um negócio que a gente sempre fala com os maiores dramas.
Não tem nome, né?
Não tem nome, sofrimento que uma pessoa pode passar. Essa atitude do Abel, voltando a trabalhar rapidamente, treinando, dirigindo o time, é uma coisa que você esperava isso dele, que as pessoas... Bom, varia de cidadão, de pessoa para pessoa.
Sim, sim.
Mas talvez ele agarrar de novo o trabalho dele seja a melhor forma, né?
Olha, Zé, eu acho, e compartilho da sua opinião, eu imaginei que o Abel fosse dar um tempo maior, né? Eu não posso imaginar a dor, né, de um pai num evento totalmente... não natural, né? Como você perder um filho com 18, 19 anos, uma coisa que vai totalmente contra todas as regras da natureza, né? E um momento muito difícil, não só para o Abel, Zé, como para todos os jogadores, né, que estão lá no Fluminense. Acho que a atitude do Abel é extremamente nobre e corajosa, né? Existe, inevitavelmente, trabalhando ou não, né? É um período de luto, né, que a gente vive quando acontece esse tipo de situação, né? Acho que no caso dele ainda mais forte, dada a questão toda, né, que envolveu o filho e o local. A gente sabia da relação dele com o rapaz e no apartamento, enfim, tem todo um contexto, né, que acho que carrega ainda mais com cores dramáticas o caso. Então acho que ele conseguindo, eu digo até fisicamente, né, estar no local de trabalho e estar entre pessoas que gostam dele, que ele é uma pessoa muito querida, né? Não precisava nem acontecer uma tristeza, um caso triste como esse, a gente saber que o Abel é um cara muito querido no meio. Então, acho que sim, ele conseguindo trabalhar, né? Ele conseguindo estar com um grupo é muito importante. Agora, Zé, se você me permite, acho que esse caso, né? Como o desses atletas que estão revelando a questão de tumores, né, que apareceu aí na semana passada, retrasada, expõe, né, uma questão que há 26 anos eu trabalho, e graças ao apoio de vocês, todos da mídia, e nesses quase 3 décadas aí, falando da importância do lado humano na performance, né? É atleta e ser humano em ação, né? Então é muito importante que a gente tenha essa dimensão do humano, no meio desde que surgiu a questão do esporte empresa e o capital e os clubes empresa e tal, essa questão humana ficou um pouco a segundo, terceiro, quarto plano, né? E em momentos como esse, a tragédia da Chape, do Abel, enfim, dos atletas que se adoeceram, volta, né, traz à tona a importância, né, e a necessidade dos clubes terem psicólogos, departamentos de psicologia do esporte, como a Alemanha tentou nos ensinar em 2014 e parece que ninguém aprendeu, Zé.
Doutor, a gente sabe que o Abel, ele faz o tipo, faz o perfil fortão, né, aquele cara paizão, e possivelmente, assim, a gente já viu que ele voltou já ao trabalho, mas eu quero saber se existe uma linha, assim, que contraria o personagem principal, quer dizer, existe alguma característica, algum estudo que faça com que existe uma, entre aspas, intervenção, quer dizer, o Abel foi lá, tá treinando, tá no Maracanã, tá dirigindo o Fluminense, mas na linha dos especialistas em psicologia, ele na verdade não tá bem, ele tá forçando a barra. Existe algum tipo de estudo, interpretação para isso que possa fazer com que ele seja aconselhado a se distanciar do futebol, alguma coisa que dê para perceber na conduta dele daqui para frente que preocupe ou não?
Olha, eu acredito que esse é um momento de muito resguardo, de muita intimidade, dado o sofrimento que ele certamente está vivendo, né? Obviamente que nós não vamos ter um Abel na beira do campo exatamente igual, né, ao Abel, que a gente está acostumado em todas as equipes que ele trabalhou, né, com a intensidade, com o sorriso, com a energia, com a parte comportamental toda que é típica do Abel, né. Acho que a gente tem que, nesse momento, olhar bastante para a questão do sofrimento e procurar, né, sempre uma palavra positiva, enfim, dar uma força, todo mundo está fazendo, né? Agora, reconhecer se ele está bem ou não, eu acho que é uma questão muito particular, né? Que ele, só quem está sentindo toda essa dor, e não é certamente nada pequena, é capaz de, inclusive, dizer, olha, eu tentei, mas preciso me retirar, né? Eu acho que, como o Trajano comentou agora há pouco, quer dizer, até que ponto ele vai, é que não vai, é correto ele ir ou não é correto ele ir. Eu acho que esse conjunto de fatores, todos são no livre-arbítrio do Abel, né? Eu acho que ele vai tentar, acho importante tentar, né? Mas o luto, como eu disse agora há pouco, ele é irreversível, né? E ele é, você não pode fugir dessa questão do luto, tem que passar por ele para você se fortalecer e aí sim voltar aquele Abelão que a gente espera e aí em algum tempo a gente veja de volta aí na beira do campo e nas coletivas e pelo sucesso da carreira dele.
Só para completar a informação, como o Fluminense passa a ter um jogo na próxima quarta, o jogo adiado, o jogo que era na segunda, veio para o sábado. Então o próximo jogo do Fluminense, Fluminense contra Atlético Goianiense, seria na segunda, no Julito Coutinho, passa para sábado às 7 da noite no Maracanã.
Mas não tem um jogo agora no meio de semana?
É, faz o jogo pelo Brasileiro na quarta, né?
O jogo que seria na segunda-feira, dia 7 de agosto, foi antecipado. Sim. Agora para o sábado. Então, para marcar também o encontro da torcida do Fluminense com o Abel, o próximo jogo no Rio, desculpa. No Rio,
porque seria segunda. O próximo jogo é sábado. Fora do Rio.
Isso.
É. O próximo, eu acho que é lá em Pernambuco.
É, né? Quarta-feira agora contra o Sport no Recife. Tá. Então é só para deixar claro. O próximo jogo no Rio, que seria segunda.
Lá no Campo do América.
Vem para sábado, tá. no Maracanã. Sábado agora,
então. Fala no Maracanã, então.
No Maracanã, tá. 7 da noite. Doutor João Ricardo Kozak, valeu pela participação. Obrigado aí pela disponibilidade. A gente se fala numa próxima. Um abraço.
Eu que agradeço, um abraço a vocês, muito sucesso aí no programa e a gente torce pro nosso Abelão aí, força, a questão da torcida que vocês comentaram é muito importante, né, que ele vai receber o carinho, seja jogando contra o Sport em Recife, treinando no estádio do Ameriquinha ou passeando por onde quer que ele vá. O Abelão certamente vai ter uma resposta que é do ser humano e que é do melhor do ser humano, que é o carinho, que é o aconchego, que é uma palavra de força e uma energia positiva. O que eu desejo também para vocês, nessa super empreitada, espero que a gente possa voltar a conversar um dia sobre alta performance, sobre tecnologia da psicologia do esporte, certamente. Sobre tudo aquilo que não aprendemos no nossa surra contra a Alemanha.
Não, vai ser certamente.
Um prazer falar com vocês.
Legal. Muito prazer, muito obrigado.
Valeu.
Muito obrigado, Trajano. Um abraço a vocês.
Um abraço. Nós temos música, né? Já colocamos a música no início do programa, não foi? Nós vamos falar um pouco do Bigode. Eu vou pedir a você, Paulo Júnior, para você ler trechos aqui que você separou que falam sobre o Bigode, do Nilton Santos. Que hoje o Bigode, ele morreu aos 81 anos em 2003, em 31 de julho, né?
Isso.
E foi tão massacrado como o Barbosa.
Pois
é. O fato do Gija ter corrido ele perto. Chegado na frente dele na bola, nos dois gols do Uruguai.
Quem assiste aos gols do Uruguai percebe que os dois são ali pelo lado do Bigode, pelo lado esquerdo. E tem uma história famosa que circulou por um tempo que o Bigode teria levado um tapa na cara do Obdúlio Varela. Por isso, claro, muito questionado, né, pela torcida brasileira. Onde já se viu, perde uma Copa em casa e leva um tapa do Obdúlio. Ambos sempre negaram a história. Sempre negaram a história. Nunca alguém falou que viu o tal do tapa. E o Bigode era um cara forte, um cara duro em campo.
Apesar de
cara
baixinho, né?
Viril. Não era um cara de afinar. Ou seja, parece mais perseguição a derrotados, né?
O grande
tão
João
comum,
o grande João
como aconteceu com o Barbosa
no Maracanã. E seria no local onde teria acontecido isso, que não viu nada. Isso foi uma maneira que arranjaram de crucificar os jogadores negros da seleção brasileira. Barbosa, Juvenal e Bigode. Que sofreram mais foram Barbosa e Bigode. Bigode era um lateral esquerdo que veio do Atlético Mineiro para o Fluminense. Jogou anos no Fluminense. Jogou no Flamengo também. E pagou muito por isso. E principalmente, não pela derrota, ele sofreu mais, viu, Paulo Júnior? Do que o fato do Gija ter feito, chegado na frente dele e feito os dois gols, sofreu mais pelo fato de ter inventado esse tapa que ele teria levado, que mostrou uma certa desonra, uma fraqueza, fraquejou, não enfrentou o grande jogador uruguaio, tomou um tapa na cara e ficou por isso mesmo, dentro do Maracanã com 200 mil pessoas, que ele marcou muito, e o Bigode carregou isso, infelizmente, foi uma cruz que ele carregou.
E o Nilton Santos, numa entrevista mais tarde, defendeu o Bigode, só abrindo aspas aqui para o Nilton Santos. O Bigode foi driblado no meio do campo e o Juvenal tinha que cobrir, mas só ficou acompanhando. Depois ele conta também que, para o Nilton Santos, a culpa da derrota é do Flávio Costa. Qualquer um da defesa pode ser driblado, o Nena era melhor que o Juvenal, o Flávio queria fazer média porque o Nena jogava no Inter e o Juvenal no Flamengo, enfim... Nilton Santos contextualiza a história nessa entrevista e defende o parceiro ali de defesa, né? O parceiro de posição, o Bigode. Não necessariamente um gol em cima de um lateral é culpa do lateral, né?
O Nilton Santos tinha muita bronca do Flávio Costa, porque foi convocado e foi deslocado como reserva do Augusto, que era como reserva da lateral, não tinha lateral direito, como zagueiro direito. E ele que sempre foi um lateral esquerdo, um zagueiro esquerdo. E ele não jogou, então ele tinha muita mágoa e levou essa mágoa adiante.
Mas sabe que eu tava com insônia, acho que foi de quarta para quinta, quase do futebol, né? Acaba meia-noite, a gente fica com insônia a noite inteira. E eu entrei numa de pesquisar foto do Maracanã nesses sites de compra de fotos, né? Getty, Gazeta Press. Que bárbaro foi o Maracanã, né?
Foi coisa boa, né?
Que vontade de comprar todas as fotos e fazer uma exposição no, na sala da minha casa.
Se eu não falo que eu vou chorar. Eu vou chorar porque eu fui vizinho do Maracanã. Eu mudei para a Rua Afonso Pena, que fica a alguns passos do Maracanã, quando eu tinha 7 anos. Eu falei 71. Então eu fui um garoto criado à beira... As margens quase do Rio Maracanã. Aliás, tinha uma música muito bonita do Aldir com o nosso Paulo Emílio, que fala do Rio Maracanã. Então, eu ia, o meu programa com meus amigos de colégio, de bairro, de esquina, do prédio, era ir ao Maracanã ver jogos de todos os times. De todos os times. Porque o Maracanã era o jardim de casa. O jardim ali de quem morava naquela região. Era passar pela Afonso Pena, atravessar a Marise Barros, pegava a Bituruna, de Bituruna, Avenida Maracanã, já estava no Maracanã. Isso é um dos caminhos. Outro era pegar a Professor Gabizo, onde morou o Erasmo Carlos, onde morou o Zagallo.
Essa rua, essa é a rua.
Morou Erasmo Carlos, morou Zagallo. Ali morou todo mundo, morou Tim Maia, morou Mário Reis. Mas vamos ouvir quem agora? Não demos voz ao nosso pessoal em casa ainda.
Dá um giro aqui no pessoal. O Thiago Luiz Correia falando que finalmente está pegando ao vivo. Um abraço lá de Joinville. O Elton, nosso amigo que sempre acompanha, de Mozarlândia.
Mozarlândia?
Onde
fica Mozarlândia?
Mozarlândia, Zico maior de todos. Essa é assim.
Então ele tem que dizer de novo onde fica Mozarlândia.
Quem mais está aqui? O nosso amigo Tomás Piccolo fala: criticar o Bigode por supostamente ter afinado pro Obdúlio, mas quem não afinaria? O Obdúlio, ao que consta, né? Como diria o outro, também jogava duro. Deilson de Serra, no Espírito Santo. Trajano, hoje o grande Rui Alexandre Faria, eterno MPB4, faz 80 anos.
Lembrança. Ah, 80 aqui. Anos?
Que coisa, hein?
Não fala isso pra mim, por favor.
Quem Parabéns. Mais tá aqui? O Jean de Realengo, o Fábio Amaral, minha segunda só faz sentido com vocês. Muita gente ligada, a gente segue acompanhando. A gente falou a coisa da arbitragem na abertura, tem muita gente aqui
indignada.
Pé da vida também com a anulação do gol do Jô. E tem telefone ligado. Telefone. O Embratel não para. Roberto Salim está com a gente porque um incêndio atingiu, queimou lá boa parte do velódromo no Parque Olímpico, e a gente vai repercutir isso com o Roberto Salim. Tudo bem? Boa noite.
Boa noite, moçada.
Salim,
como é que vocês estão aí?
É, não, não pegamos fogo ainda, igual o velódromo. Mas, ô Salim, você que acompanha esse velódromo aí, que não é o primeiro velódromo, o primeiro velódromo foi aquele para o Pan, depois fizeram esse, e você já escreveu um texto que vai ser publicado amanhã lá no Ultrajano, no Face Ultrajano, ou no ultrajano.com.br, que você fala da tragédia dos velódromos brasileiros. Você começa falando do velódromo da USP, né, Salim?
É, pois é. O esporte brasileiro é vítima, né, da má administração, da transparência, né, dos dirigentes, presidentes, enfim, essas coisas todas, né, das confederações. Agora, o velódromo tem, além disso, né, o caso do ciclismo, além desse problema, né, eterno do esporte nacional, ele também tem a coisa da maldição dos velódromos, né? É muito triste. O velódromo da USP, né? Eu lembro quando ele foi utilizado em 1963 nos Jogos Pan-Americanos, né? E eu não lembro, quando comecei em 73, 10 anos depois, a trabalhar como jornalista lá na Gazeta Esportiva, eu não lembro de ter, assim, nunca cobri uma competição de ciclismo no velódromo da USP. Cheguei a fazer treino do Palmeiras, do Tele Santana, que no meio, né, do velódromo, pô, tem um campo, né? Pô, Palmeiras, sabe, treinando ali. Agora, pô, nunca vi uma competição de ciclismo. Às vezes eu perguntava, pô, porque tá fora da especificação, porque para atleta entrar, para competir ali e tal, é área da USP. Quer dizer, então já ficou uma coisa assim, abandonada, né? O velódromo da USP, ele é um museuzão lá, é o tal do elefante branco, né? A céu aberto. Aí, tudo bem, ficou abandonado. Aí, fizeram pro Pan-Americano, puxa, coberto, bonito, né? Gastaram 18 milhões, né, para aquele do Pan-Americano. Ah, pô, finalmente, temos um velódromo, né? Assim, à altura, para competições internacionais e tal. Aí, de repente, eles simplesmente derrubaram o velódromo, que até fizeram na matéria, né? Trazendo lá na ESPN. Pô, e aí eu falo, poxa vida, mas como que vamos derrubar o velódromo? Ah, vamos derrubar porque ele não está dentro das especificações da Olimpíada, então vamos construir um para a Olimpíada. Pô, mas se fizeram isso daqui, vai ter Olimpíada, por que não fizeram já no tamanho, né? Aí o Cláudio Santos, que era o presidente da Federação Carioca, cara que metia a boca e mete a boca, ele falou assim, é um absurdo, porque o holandês, o arquiteto holandês, que é a maior autoridade, né, na construção de velódromo do mundo inteiro, ele esteve aqui e falou que era um absurdo que demolir o velódromo que custou tanto, sendo que com mais 18 milhões, esse velódromo ficaria totalmente adaptado às exigências olímpicas, né? Que era para, né, tirar umas duas colunas que existiam dentro, e daria para fazer isso, né? Assim, dentro da engenharia, pô. E o arquiteto bancava que era possível fazer isso. Havia a possibilidade de aumentar também né, o acesso de público, né? De 1.500 para 5.000. Tudo foi planejado para ficar dentro do esquema olímpico. Só que quando ele veio aqui, falaram para ele, olha, nós vamos demolir e queremos que você faça o outro. Aí ele falou pro Cláudio, que era o presidente da federação, ele falou assim, só no Brasil uma coisa dessa. Isso é uma loucura. É uma loucura. E essa loucura custou 143 milhões o novo velódromo. Esse que pegou fogo custou 143 milhões. E eu lembro de um arquiteto do Comitê Olímpico brasileiro, que estava dentro da, né, das obras olímpicas, tava aquela coisa assim, nadando em dinheiro, né, tudo muito maravilhoso, ele falou para mim, puxa, vai ser a joia da coroa. Esse novo velódromo vai ser a grande obra da Olimpíada, né? E o velho velódromo? Ah, o velho velódromo nós vamos mandar para outro lugar, ele vai ser remontado. E mandaram para Pinhais, tá? As ferragens estão apodrecendo a céu aberto lá. Pinhais é uma cidade que é grudada, né? Em Curitiba. Tá lá. Tá apodrecendo já acho que há 3 anos. E estão falando, né, que vai ter, vai ser erguido lá um novo velódromo. Eu não sei, eu não acredito que vai ser erguido, né? Mas estão dizendo que vai. Quer dizer, então é uma maldição. Quer dizer, a Olimpíada foi um grande negócio, como diz, né, o Marcelo Freixo, né? O deputado falou, pô, foi um grande negócio imobiliário.
né, para algumas pessoas. Para o esporte nacional não foi, não. Para o esporte nacional, para os esportistas, para os atletas brasileiros, foi um fiasco. Não em termos de ganhar medalha ou de competir, não é isso. Assim, para o desenvolvimento do esporte nacional, para que as coisas, né, se fossem para frente, para a estrutura, tudo, nada. O Rio de Janeiro é... Pô, vocês estavam falando do Maracanã aí, né? Agora há pouquinho eu tava... Pô, eu estive essa semana no Rio de Janeiro fazendo uma matéria. Pô, eu passei perto do Maracanã. Pô, é maravilhoso, né, o Maracanã. Só que, pô, não está sendo utilizado. É um absurdo. Aí você passa assim do lado, quando você faz a curva, você vê o Célio de Barros, estádio maravilhoso, onde a Ademar Ferreira da Silva competiu, onde Joaquim Cruz estabeleceu seu primeiro recorde, né? Pô, ainda com o juvenil, João do Pulo saltou ali. Pô, os caras destruíram. Para fazer, na época, eles queriam fazer, né, para iam fazer estacionamento para a Copa do Mundo. Quer dizer,
é um estacionamento com arquibancada.
É tudo vergonhoso, dá tristeza.
Bom, o Salim vai contar isso com mais detalhes. Já escreveu, já li, viu, Salim? Está ótima a coluna de amanhã. Pena que o assunto seja espinhoso para a gente, é triste, né?
E só pô, triste,
Uma última pergunta, Salim. E o ciclismo nacional existe? O que é? Nós temos...
Então,
porque a gente fala muito de Tour de France, Tour da Itália, Giro da Itália.
Não, veja bem, existe. Tem corrida, sabe, tem gente competindo no Amapá, tem competição pelo Brasil inteiro. Existe o ciclismo. Pô, porque você tem uma massa praticante, como no tênis de mesa, né, que todo mundo tem uma mesa... entre aspas, de ping-pong na garagem de casa, o avô, o tio, sempre tem, e tem pelo Brasil inteiro, você tem uma massa praticante, mas você tem uma confederação inoperante, entendeu? Então, o ciclismo, você tem gente andando de bicicleta, competindo, essa coisa, né, de pedalar, porra, pelo Brasil inteiro, você tem, sabe? Você tem, existe, o Brasil não tem uma... Né, não consegue grandes resultados e tal. Agora, o que não existe, cara, é uma mentalidade. Porque, pô, com esses 143 milhões, lá em Curitiba, tem uma pista de cimento. É um velódromo de cimento. Ah, vamos falar do ciclismo de pista, né? Que é o caso do velódromo. Tem uma pista de cimento que custaria 1 milhão, certo? Essa pista de cimento seria, pô, pra você fazer competições, né? Iniciação e tal, pá. Pô, os caras... destruíram um velódromo que estava pronto para competições internacionais, destruíram, pô, e gastaram 143 milhões nessa outra pista, né, essa olímpica, sendo que daria para você fazer pelo país 143 pistas de cimento. Você entende o que eu quero dizer? Para desenvolvimento, mesmo se houvesse interesse em desenvolver o esporte com, essa, né, com esse exemplo olímpico, pô, nós vamos ser sede da Olimpíada daqui 7 anos, 8 anos, pô, vamos fazer, vamos desenvolver. Pô, o Brasil teria resultados, entendeu? O problema é que não existe isso daí. Não existe. E infelizmente, cara, os dirigentes nossos são muito fracos. Os interesses não são para o desenvolvimento do esporte.
A gente sabe bem disso. Mas um dia vai chegar, viu, Salim? Espero.
Ah, eu acho que vai chegar, sim, porque vai chegar para eles também.
Pra
aí,
não,
né?
eu falo para eles. Para eles, principalmente. Salim, um abração, obrigado.
Falou, um abraço, irmão. Tchau.
Nós já falamos do Roberto Miranda, que foi jogador do Botafogo, jogou no Corinthians também, né? Campeão do mundo, 74 anos. Ele é de Niterói, Roberto Miranda. Aliás, tem muita gente que nasceu em Niterói, né? O Alípio São Gonçalo, Vizinho, Altair. Vários craques. Falamos do Zé Roberto Guimarães, Bob Robson, 8 anos sem Bob Robson, e falamos do Bigode, que nasceu, morreu aos 81 anos em 2003, ele que foi tão massacrado na Copa de 50.
Eu queria fazer dois registros, a gente deixou passar, o Dr. Kozak falou com a gente, e não é só o Abel que vive um drama familiar, né? A esposa do Léo Lima, camisa 10 do Santa Cruz, morreu depois de brigar contra o câncer aí por 10 meses.
E também tem um técnico no interior do outro estado.
Acho que Penapolense, é um médico, né? Da Penapolense, perdeu os 2 filhos num acidente de carro. Isso também aconteceu no domingo. E já que a gente falou de velódromo, Parque Olímpico, hoje entraram num acordo lá, né? Olimpíada de 24 é em Paris, Olimpíada de 28 é em Los Angeles. Já dá para comprar a passagem antecipada, fica baratinho.
Ah, tá baratinho.
A gente tem mais um telefonema, a gente vai falar um pouco de Curitiba. Vamos dar só um registro de brasileiro enquanto a gente entra em contato.
E sobe o som também, né? O hino do Curitiba.
Vamos subindo do Curitiba, registrando Vasco e Atlético Paranaense 0-0, 15 do segundo tempo para quem ouve ao vivo na noite da segunda-feira. E no final do programa a gente ainda faz os tradicionais palpites, né? Que tem rodada no meio de semana.
Tem.
Semana passada foi Copa do Brasil, a próxima é Libertadores, mas essa tem Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir um pouquinho o hino do Curitiba.
Ah, que ironia, né? Gol do Atlético Paranaense quando a gente sobe o hino do Curitiba.
Parece piada, né? Nós temos que registrar também aqui, para não passar batido, que o Brasil foi eliminado, né? No torneio quadrangular dos Estados Unidos, futebol feminino.
Torneio das Nações.
Após 6 conquistas seguidas da Alemanha, a Dinamarca é campeã europeia de futebol. Mas ontem, no torneio quadrangular dos Estados Unidos, o Brasil foi eliminado de forma absurda pelo time da casa. O Brasil vencia por 3-1, parece até o Botafogo, né?
Igualzinho.
Foi muito parecido. Tomou uma virada em 10 minutos.
Um absurdo, 4-3.
Estamos na linha com Edson, atacante daquele Coritiba campeão brasileiro em 1985. Edson, boa noite. E esse 31 de julho do título, único título nacional lá do Coritiba, como que vai esse dia de lembranças, de memórias, tudo bem?
Tudo bem, boa noite a todos aí, boa noite Trajano. Realmente essa noite é bacana, apesar de eu não estar em Curitiba, estar em Fortaleza, mas lá com certeza todo ano eles comemoram, fazem um jantar, e infelizmente esse ano eu não estou presente lá. Mas a lembrança é bonita, né? Foi um título inédito, muito difícil na época, era um time que não tinha craques, mas era um time de grandes amigos, com muita força de vontade, e esses aspectos me levaram ao título.
Ô Edson, foi um jogo dramático para Chuchu contra o Bangu. Primeiro, boa noite para você. Parabéns, né? Você tem que celebrar todo ano esse título, que é um título que... Não, a torcida do Coxa jamais esquecerá de vocês, né? Porque para repetir isso aí, eu não sei não. Mas eu acho, que vendo de longe, eu assisti esse jogo, que muito desse título, claro, tem que cumprimentar vocês pelo empenho, bons jogadores, mas o papel do Wênio Andrade foi fundamental, não foi não, Edson?
Ah, com certeza absoluta. O Wênio é um treinador espetacular, ele falava o que ia acontecer e acontecia mesmo. Olha, vai acontecer isso, isso e isso, se vocês fizerem isso, 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 e dava, entendeu? Era um treinador que estava à frente do tempo dele, entendeu? E fora que ele tinha uma simpatia muito grande, um gostar muito grande, o grupo gostava demais, não jogava apenas pelo Curitiba, jogava por ele, entendeu? Isso, com certeza, foi um fator primordial ter o seu Enio Andrade como treinador.
O que você lembra daquele dia do jogo lá contra o Bangu?
Eu lembro do jogo do Bangu, aquilo famoso do falecido Moisés, né? Que também eu joguei com o Moisés no Flamengo, né? Quando o Moisés jogou no Flamengo, o Moisés estava cotovelado até no coletivo, né? Era um cara, assim, muito aguerrido, né? E o Moisés comendo camarão na praia. Isso foi até nós pegamos na reportagem esportiva, pegamos ele comendo um camarão na praia no dia do jogo, entendeu? O jogo era 9h45, ele estava comendo camarão na praia no dia do jogo, meio-dia.
Já comemorando.
E isso foi um grande fator que usaram isso, o seu Enio usou isso na preleção, falando sobre isso. Isso foi uma coisa que nos motivou muito, foi essa atitude. O normal do Moisés era muito brincalhão também, né? Mas isso nos motivou, foi uma coisa muito... que foi bastante usada pra gente na preleção.
E na hora do pênalti?
Na hora do pênalti foi interessante comigo, porque nós tínhamos classificado contra o Atlético Mineiro, e nós ficamos em Minas, e treinamos na Toca da Raposa, antes de ir para o Rio. No treino de véspera, na Toca da Raposa, o seu Enio mandou todos baterem pênaltis. E cada um batia 5 ou 6 pênaltis. Eu errei todos os
Meu Deus do céu.
Todos. E aí o seu Enio não me escalou para bater. Mas na substituição que foi feita durante a partida, durante a partida na prorrogação, ele ficou sem um batedor. E ele entrou em campo, vinha eu e André saindo, lateral direito. Ele falou, tô precisando de um batedor. Eu falei, eu bato. Aí ele falou, você? Eu falei, bom. Você falou, aí ele falou assim, você tem escolha para bater o primeiro, o último? Então, não. O que o senhor escalar aí, eu bato, não tem problema.
E você não ficou, e você não ficou, o Edson, mas você não ficou preocupado pelo fato de você ter, você ter errado todos no treino?
Nem passou pela minha cabeça na hora, sabe? Quando ele perguntou, aquele jogo foi um jogo de 90 minutos, mais 30 minutos de prorrogação, a gente já estava assim, muito cansado, né? Era um marco na nossa vida estar naquela decisão, né? Então, quando ele veio entrando em campo, falou, preciso de um batedor, estava eu e o André, eu respondi na hora, eu nem lembrava que tinha perdido tantos pênaltis e tal, né? E ele só lembro que ele perguntou, você prefere qual pênalti? O que o senhor escalar, eu bato. Aí ele falou, então você vai terceiro. Eu falei, tá bom. Aí fui e bati, sim, graças a Deus.
Nós temos um áudio aqui do gol do Índio, né? Sim. E o pênalti perdido pelo Ado. O Ado, eu me lembro de uma entrevista que ele deu para o meu querido Elvídio Matos lá na ESPN, alguns anos atrás, que ele chora. Ele lembrando, toda vez que alguém pergunta, ele cai no choro. Vamos ouvir esse áudio.
Vamos ouvir. É da Rádio Clube Paranaense.
Vamos lá.
Eu sou quem estou com você nessa, Índio. Autorizado pelo árbitro, pode acontecer, correu, bateu direto pro gol. Todo o Paraná torcendo, o Ado correu, bateu pra fora! Eu peguei o Ado, peguei junto com a galera de verde. A nega só no gramado, pediu pra entrar, correu, vamos bater pro gol!
Brasil!
Paraná é campeão do Brasil! Paraná é campeão do Brasil! Curitiba é campeão!
Rola até um Brasil, Zilzio, hein, Zé?
Ô, Edson, em termos de amizade, de o que aconteceu depois na tua vida profissional, o que, que ficou daquele, hoje, 32 anos, você lembrando disso?
É só antes, Flaviano, essa voz aí é do Lombardi.
Lombardi Júnior, né?
Lombardi Júnior.
Isso, espetacular narrador, entendeu? É, o que ficou é o seguinte, nós somos amigos até hoje, André, Vavá, Heraldo, todos estão em Curitiba, entendeu? Nós perdemos o Tobi agora, ano passado, falecido Tobi, que teve um probleminha e acabou falecendo. É, o ponto esquerda Vicente também faleceu, mas de resto todos estão vivos, entendeu? Todos muito amigos, entendeu? Todos, a maioria mora em Curitiba, como eu moro, eu sou carioca, mas eu moro em Curitiba há mais de 25 anos, eu só trabalho aqui em Fortaleza, e ficou uma amizade muito grande, porque a gente já era muito amigo, sabe? Isso é importante. O importante que marcou na minha vida é que foi um título assim que foi por um time com o Curitiba que, como você falou, dificilmente vai conquistar, porque hoje em dia está até mais difícil como pontos corridos, né? Então fica marcado e marcou tanto que eles comemoram todos os anos, comemoram esse título. Eu acho muito bacana. Até hoje, as pessoas mais velhas, né? Os jovens não lembram mais, né? Mas as pessoas mais velhas. Quem me encontra na rua em Curitiba, me cumprimentam, me abraçam. Isso é muito legal.
E você está trabalhando em Fortaleza?
Eu sou auxiliar do Paulo Bonamigo. Há 16 anos a gente trabalha junto. E nós viemos, passamos 7 anos nos Emirados Árabes, os últimos 7 anos. E agora viemos aqui pegar essa empreitada da Série C com Fortaleza. Fortaleza, 7 anos, tenta ir para a Série B e bate na trave. Classifica, mas no primeiro mata-mata é desclassificado. Nós estamos em segundo lugar, estamos bem, acreditamos que, se Deus quiser, vamos conseguir a classificação. E aí a gente vai tentar botar o Fortaleza na Série B, que é um time, vou te dizer, pela estrutura do Fortaleza e tudo, é um time de Série B. Eu acho que está na série errada, mas evidente que está na Série C, temos que lutar para chegar na Série B.
A gente fala de time grande, né, Zé? Mas eu acho que não tem time no Brasil com mais pressão do que o Fortaleza no Campeonato Brasileiro hoje, por causa dessa espera de 7 anos batendo na trave.
É, mas eu acho que eles estão fazendo um trabalho. Eu dei uma entrevista esse fim de semana ao vivo para a Rádio Assunção, lá de Fortaleza, e falei até do Dimas, que trabalha até hoje no Ceará, Dimas, que jogou no Botafogo, e eu revelei uma coisa que eles não sabiam lá. O Dimas não começou no Botafogo, como eles pensam, começou no Mil América. Eu joguei com o Dimas. Só que ele é um pouco mais velho do que eu. Porque ele jogava bem, eu não jogava nada, viu, Edson? E eu não fui pra frente. Então, muito obrigado, Edson. Parabéns a você. Tem que comemorar todo ano. Vocês têm que se lembrar. Um título desse não se esquece jamais, Edson.
Eu aqui agradeço. Você falou em América. Eu, como carioca, o América é o time de todos nós, né, cara? E a gente vê o América fora do cenário, assim, uma pena, cara, uma pena enorme. Nós que somos cariocas sabíamos que o América representava, né? Um grande abraço, obrigado pela oportunidade de ter participado aí, um grande abraço a todos vocês.
Valeu,
valeu. Valeu, Edson, um abraço. Gente, o pessoal se manifestando aí.
Muita gente, o pessoal brincou aqui, como o Leandro, né? Chamou o hino do Curitiba, saiu o gol do Atlético Paranaense.
Tá louco.
O Rodolfo
continua
tá lá
1-0, o Atlético não vai.
1-0. O Rodolfo tá lá em Ipatinga, o William Silva, nosso amigo ouvinte lá dos Estados Unidos. O Cleverton brinca aqui, Gênio Andrade. É engraçado como não se fala Enio Andrade sem falar seu Enio, né?
O respeito ao
Enio Andrade
jovens,
unânime.
A gente fala hoje de Luxemburgo, de Tite, de Scolari, de, sei lá, de Parreira. Pra mim, que vem de longe, os dois maiores técnicos do Brasil, se você perguntar a jogadores antigos, a jornalistas antigos, são dois: Enio Andrade e Elba de Padua Lima, o Tim. Tim, que foi técnico do Curitiba também. Anos depois, campeão paranaense pelo Curitiba e campeão do Torneio do Povo, que é um torneio que houve durante algum tempo no Brasil, reunindo os times de maiores torcidas. Enio Andrade foi um grande jogador. Tim foi um grande jogador. O Tim era mais velho. O Enio Andrade foi da seleção gaúcha, que representou o Brasil no Pan-Americano com a seleção gaúcha. Jogou também no Palmeiras. Era um meia, jogou no Curitiba. Grande jogador, craque. E o Tim foi mais craque que o Enio. O Tim foi tricampeão pelo Fluminense. Jogou a Copa de 38. Tinha o apelido de El Peón. E então foram dois craques como jogador, dois craques como treinador.
E os Moreira, hein?
Bom, o Moreira foram três, né? A gente esquece sempre de um, a gente sempre esquece de um. A gente fala do Zezé, fala do Ayrton, do Aimoré, e esquece do Ayrton. O Ayrton foi técnico do Cruzeiro, foi técnico do Tostão e companhia. Os mais famosos, evidentemente, Zezé Moreira, que foi técnico muitos anos de todos os times, o Vasco, principalmente o Fluminense, marcou como técnico do Fluminense. E foi técnico da Seleção Brasileira de 54. O Aimoré foi técnico da Seleção Brasileira em 62, já que o Feola ficou doente e o Aimoré assumiu. O Aimoré também foi técnico de vários times. O Aimoré foi goleiro. Foi goleiro da Seleção Brasileira, chegou a ser goleiro do meu América, veja você. Então, dos três, o melhor jogador foi o Aimoré.
O Aimoré, sem dúvida.
E o melhor técnico, há controvérsias entre o Aimoré e o Zezé Moreira. Apesar do Aimoré ter sido campeão do mundo, quando o Brasil conquistou o bicampeonato, eu tenho a sensação que o Zezé marcou mais, foi mais famoso que o Aimoré. Aí o Aimoré mais em São Paulo, como técnico, porque como jogador ele veio do Rio, jogou no Botafogo e jogou no América. E o Zezé mais no Rio, principalmente no Fluminense. Então fica essa coisa. Zezé no Rio e Moré em São Paulo.
Perfeito.
E o Ayrton em Minas.
Aí, pronto.
Pronto.
Fechou. O Zé Henrique ligado em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Quem mais? O Giovanni Ramos fala que chata essa cobertura da novela do Neymar. Pois é, se arrasta, né, o Neymar, pra onde vai, pra onde não vai.
Dá uma olhada no Jair Rosa Pinto, acho que foi aniversário de morte, o nascimento dele ontem, hoje. Você falou em Barra do Piraí, porque ele é de Barra Mansa. Barra Mansa e Barra do Piraí são cidades vizinhas, ali no sul fluminense.
Ele morreu em 28 de julho de 2005, então, portanto, nessa última sexta-feira.
Sexta-feira.
Fez 12 anos.
Então é bom lembrar de Jair Rosa Pinto, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Jogou no Flamengo, jogou no Vasco, com Lelé, Isaías e Jair, saíram do Madureira para o Vasco. Jogou aqui no Santos, na época chegou a pegar o Pelé,
né? Jogou no Palmeiras.
Jogou no Palmeiras e jogou no São Paulo São também. Paulo. São Paulo pegava uns velhinhos, tipo Zizinho, iam lá, arrasavam, e Gerson e tal, e acabavam com o jogo.
E a gente tem o nosso programa aqui de times históricos, né? O meu time de botão. O Valentim mandou aqui, Leandro, tem que fazer o meu time de botão do Coritiba. E o Adriano já respondeu, já tem.
É, então.
Já tem o programa,
aliás, e já o pessoal tem, tá ligado. E já tem o do Bangu também.
Tem o do Bangu
com
também.
Com o Diego Tintinho, cidadão banguense.
Muita gente ligado aqui, agradecendo mais uma vez. Que temos ainda, Zé? Falamos passamos lá pelas efemérides.
Felipe, falamos do... Não falamos muito no Campeonato Brasileiro, a gente podia dar uma passadinha aqui em algumas polêmicas. Bom, falar que o Bandeirinha errou é chover no molhado, né? Pois falar de Botafogo e São Paulo, vamos falar da reação um pouco do São Paulo. Que o Hernani estreou, o outro Marcos Guilherme fez dois. O cara fez dois gols, o Hernani fez um. Há um sintoma de recuperação, né?
Sim.
É, eu...
Saiu da zona de rebaixamento.
Não é aquela coisa,
não,
né?
Mas, sim, mas ganhar de 4
vira
a 3,
um jogo desse, né?
Com estreia de alguns jogadores.
Sim.
Com um técnico começando um trabalho. Pode ser que o time não vai conseguir nada em termos de grandes resultados, mas foge ali do rebaixamento.
É claro que jogos atípicos você não pode levar pro dia a dia como... como um objeto, sim, ali, mas... mas animicamente, não tenho dúvidas que a segunda-feira do São Paulo ali na Barra Funda foi sensacional, deliciosa, viagem de volta. E aí, já melhora. E o torcedor do São Paulo está muito empolgado, né? E isso
faz diferença. Tem uma notícia boa também, né? Mandou o Centurion embora, lá pro Gênova, não passou nem passagem por aí.
Bufarini, né? Parece que pode estar em
bicão.
E que achado, né, o Hernanes, né? É claro que depois dessa virada é fácil de falar, né? Mas não é tão fácil você achar um cara que gosta do time, que é bom de bola... Que ainda não tá velho, aquela coisa. O Hernanes tem 31, 32 anos. Esse que chega em forma.
Produto do São Paulo ali.
Pois é.
Ele foi emprestado uma época, no Nordeste, se não me engano. Né?
Porque podia ser só um figurão aí que já jogou no São Paulo. Mas não, vem pra jogar bola ainda o Hernanes, né? Tem gente que veio muito mais velho e jogou muita bola, né? Sidorf, Ronaldinho, sim, muito mais velhos.
Fazer uma pergunta pra vocês dois.
Manda.
Felipe Melo afastado pelo Cuca. Sim ou não? A favor ou contra, né, vocês?
Eu tô com o Cuca, mas a gente precisa entender melhor o que aconteceu e eu acho que nos próximos dias as coisas vão ficar mais claras. O Cuca explicou o afastamento como algo de motivação técnica. Ele não encontrou espaço pro cara no time e não queria lidar com o jogador no banco de reserva. Mas eu acho que não é só isso, então vamos esperar um pouquinho.
Eu vou nessa. Sim... Mas eu acho que pelo que se pagou, pelo ano do Palmeiras, pelo que quis fazer do Felipe Melo um ídolo, o torcedor merece uma explicação um pouquinho melhor. Então, sei lá, se aconteceu uma coisa gravíssima no vestiário, talvez não vai contar em detalhes.
É.
Mas fala então, ó, o cara pisou na bola comigo, não quero mais ele. Acho que o torcedor merece.
Eu acho que não aconteceu nada. Eu acho que não aconteceu nada, não pisou na bola não. É o jeito do cara que ele não gosta.
Não bate o santo, né?
Não bate o santo, isso acontece muito em qualquer relacionamento. Eu não vou com a cara desse sujeito, eu não gosto do jeito dele. Ele é metido a machão, mandão. Aqui comigo não, sabe?
Pode ser, uma das hipóteses é que o Palmeiras tinha seus líderes, né? Fernando Praz, Zé Roberto, o Felipe Melo chega meio atravessando, né? Ele não se contenta em ser mais um, né? Ele é um cara que no primeiro dia de trabalho muda o açúcar do café, para o carro atravessado.
Eu até estou torcendo para que em 2018 ele arranje uma outra transferência, porque assim ele não vote no Bolsonaro, que é o ídolo dele.
E jogar na China.
Vai jogar na China, você entendeu?
Se bem que dá pra votar, né?
Não,
mas ele não vai fazer, ele não tem essa
justificação. Justifica o voto lá, tá bom? Eu vou pedir a vocês pra dar aqui os palpites e comandarem. Vai, Paulo. Aqui.
Vamos nessa. Vamos, tô aqui com eles.
Tá aí
aqui
com eles.
Brasileirão, então, quarta-feira, Chapecoense e Bahia.
Zero...
Só lembrando que o Bahia demitiu o Jorginho, né?
Sim.
Demitiu o Jorginho.
E ganha, 0-1.
O Bahia ganha da Chape?
Ganha. A Chape foi muito mal nesse domingo de manhã.
Foi vaiado, inclusive.
Inclusive.
Paulo.
0-0.
0-0.
Sport e Fluminense.
Não vou conseguir votar contra o Abel. 1-2.
É um jogo que reúne um... Tem em torno dele um negócio... Um caráter aí... diferente, emocional. Também não vou conseguir torcer contra o Abel. Fluminense 2-1.
Vou de 1-0, Fluminense. Galo e Corinthians, o líder, vai a Belo Horizonte.
Segue invicto, segue empatando. 1-1.
2-2.
Quebra a cara pela primeira vez. 2-1, Galo.
Vitória e Ponte Preta.
Esse é difícil,
deixa eu só avisar ao torcedor corintiano, não é desejo. É que chega uma hora que a invencibilidade acaba. Vai passar o resto da vida ganhando de todo mundo.
A Ponte ganha, 1-0.
Vitória tá mal, né? Ponte Preta, 2-0.
Não, mas lá em casa, na casa deles, eu acho que é 1-1.
Atlético Goianiense e Grêmio.
0-2.
4-0 o Grêmio. O Grêmio atropela os times ruins, já perceberam? Ele enrosca com os bons.
O Grêmio já era pra encaçapar o Santos, né?
É, vacilou.
1-3. Quer dizer, Grêmio 3-1.
Botafogo e Palmeiras.
0-1.
2-0 Botafogo.
2-2.
Santos e Flamengo, de novo.
0-1.
De novo, né?
De novo.
0-1.
2-0 Santos.
Só que esse jogo não tem nada a ver com o outro que aconteceu, né?
Nada a ver.
Então 1-1, vai.
Quinta-feira, 3 jogos. Atlético Paranaense, que tá ganhando do Vasco, e Avaí, que tá na zona de rebaixamento.
2-0.
2-0 Paranaense.
2-1.
São Paulo Futebol Clube, Coritiba.
Confronto direto pela 17ª colocação. São Paulo ganha, 2-0.
3-1, São Paulo.
Bom jogo pro São Paulo, depois dessa virada sobre o Botafogo, deixar o time mais longe da zona de rebaixamento e empolgar a torcida acreditando que vai disputar uma Sul-Americana, não sei o que e tal. E o Coritiba tá mal, né?
Tá.
O Coritiba...
E o Pachequinho deve estar rindo.
É. Bom, 3-1, São Paulo.
E o jogo dos dois times que brigam pela posição de marasmo do campeonato, Vasco e Cruzeiro, loucos pra achar um lugarzinho no meio da tabela ali.
1-1, né?
1-1.
Luzinho achado.
1-0 Vasco. No Rio vai dar Vasco.
Vasco tá perdendo. Eu gostei do Vasco outro dia, eu vi o Vasco jogar, aquele Paulinho, aquele menino de 17 anos.
Eu gosto do lateral direito, Gilberto, acho.
Mas não sei o que tá acontecendo, não sei. O Vasco, eu pensei que o Vasco hoje fosse ganhar. E pelo jeito não vai
não
ganhar.
Vai, né? É.
Então eu vou botar Vasco e Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro também não consegue ganhar de ninguém, né?
Tá difícil esse jogo.
1-0 Vasco. Perfeito. 1-0 Vasco.
É isso, e na outra semana tem Libertadores, né? Jogos decisivos aí pros brasileiros. Segunda-feira que vem a gente vai estar falando de palpites da Libertadores.
Vou registrar aqui que a gente não registrou ainda. Nós falamos dela, da Diva Guimarães, a professora de 77 anos, neta de escravo, filha de lavadeira, que foi teve muita repercussão na hora que ela levantou para falar para o Lázaro Ramos, lá numa das mesas. E ela é aposentada e ela foi professora, alfabetizou muita gente, mas professora de educação física também. E ela foi jogadora de basquete e fez atletismo, e ela citou o esporte como uma coisa muito importante na formação dela. Veja você.
Citou que acompanha muito basquete ainda
acompanha.
Hoje.
E ela foi aluna, quando ela citou Almir de Almeida, os jovens não vão saber quem é, mas Almir de Almeida foi jogador da Seleção Brasileira de Basquete e anos depois foi supervisor do Fluminense, do futebol, trabalhando junto, e fazia dupla com o Mário Travalini. Quando o Mário Travalini levava o... Assim como...
Era mais comum essa migração das modalidades também, né?
Era. Mas o Almir de Almeida era dupla com o Travalini. Onde o Travalini ia, levava o Almir de Almeida. E isso no Fluminense marcou muito, inclusive.
E simbólico também, né? Como disse o Simas, né? Numa flip tão plural, né? Com uma programação que deu voz aí para tanta gente, que o grande vídeo aí que tá rodando o Brasil, que todo mundo tá assistindo, é da plateia, né? Não é um figurão,
exatamente.
Um escritor inglês, né, premiado. É a plateia, a professora Diva Guimarães.
Então, duas coisinhas para falar. Como é que foi o lançamento do seu livro lá? Juntou gente?
Juntou gente.
Como é o nome do livro?
Não tanta gente igual o Simas, né, Trajano? Não tô com essa bola toda. São Bernardo Sitiada, um livro de contos, lançado numa coedição, editora Nós e editora Edite, lá na Casa Para Todos, uma das casas das editoras, aquele monte de casas ali pelo Centro Histórico, com lançamentos. Muito legal, um bate-papo lá na manhã de sábado. E tá aí, São Bernardo Sitiada. Vou trazer para vocês aqui, espero a resenha crítica.
E vem cá, o pessoal nomes. Faz como para entrar no podcast da Central 3 do Zero Rádio?
Servição, Leandro.
Terminando o programa em instantes, está 10, 15 minutos, em central3.com.br, você encontra este programa, todos os outros anteriores e também nas páginas da Central 3 e do Ultrajano no Facebook.
Eu vou antecipar aqui, dia 10 de agosto, às 7 da noite, porque foi muito sucesso a entrevista com o Lula, sim, né? Do Lula lá na sala do Zé, teve enorme repercussão.
Dia 10 é uma quinta-feira, hein?
É quinta-feira, será com Ciro Gomes, ao vivo na sala do Zé, às 7 da noite, no ultrajano.com.br ou então no Face Ultrajano. Aguardem.
Um abraço para nosso amigo Carlão Boto, para Cícero Góes, Tiago Luiz, Ricardo Carelli, que é amigo de Leandro e a mim, sim, da faculdade.
Estou muito grato ao Ricardo Carelli dos tempos de faculdade, viu?
Gilberto Morbach, Novo Hamburgo, te abraça, Trajano, maior de todos. Ó, que coisa, hein?
Esse de Novo Hamburgo?
É o Gilberto de Novo Hamburgo. O Sidney, o que fazem com o velódromo da USP, é um absurdo. Muita gente participando aqui mais uma vez. Valeu. É isso, senhores?
Vamos acabar com o Jeff?
Podemos voltar com ele, né?
Com Bud Powell, que morreu...
em 66,
41 anos, está completando 51 anos sem o... Não confundir com Baden Powell, que era o violonista brasileiro.
É importante, né, dar essa...
É, grande, um dos maiores violonistas de todos os tempos do país, que nasceu em Varrisay, que é uma pequena cidade do Rio de Janeiro.
Valeu, então. Assine o feed, jogue lá no seu tocador de podcast, Zé no Rádio, que toda segunda-feira à noite pinga um programa novo para você ouvir. A gente se encontra segunda que vem. Valeu!